E agora vamos conversar com o José Renato Lamberto. Agora nosso assunto é outro. Quem casa quer casa? Jovens, casais jovens, sonham em ter a casa própria, em ter um lar. Lar, doce lar. Será que ele financeiramente é tão doce assim? José Renato Lamberto, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes. Tudo
Renato,
bem?
Tudo bem. Quem casa quer casa? Jovens casais pretendem fazer uma vida mais doce, ter um teto para morar, que seja esse, entre aspas, né? Entre aspas, seu. Sim.
Todo mundo quer ter casa, né, Gilson? Mas quando está se planejando um casamento, a pessoa fica no dilema. Será que eu compro a casa? Será que eu financio a casa? Essa é uma pergunta que muitos jovens que estão se casando, recém-casados, vêm fazendo, né? Então, tenho muitos amigos se casando e eles vêm perguntar, será que vale a pena comprar uma casa financiada? Eu digo que vale, mas tem que tomar certo cuidado. Vamos lá, qual o cuidado? Primeiro cuidado. Não é fácil ter dinheiro para dar de entrada. Então, você vai comprar um imóvel, vamos imaginar aí uma situação hipotética que é real, tá? Uma pessoa vai comprar um imóvel que é 400 mil reais, Gilson. Ele tem que dar 40 mil de entradas. 10% do valor do imóvel tem que ser de entrada. Vamos imaginar que a pessoa tem esse 40 mil para entrar. Quanto ele vai pagar financiado? Vai pagar 360 mil reais. Em quanto tempo? Em 30 anos. Tá? Qual é o valor dessa prestação que ele vai estar pagando? Ele vai estar pagando em torno de R$ 3.500 por mês. Tá? Decrescente, tudo bem, mas vai começar com R$ 3.500. Quanto vai ser o valor do imóvel daqui 30 anos? R$ 900 mil. Esse vai ser o valor que de R$ 360 mil foi para R$ 900 mil a dívida da pessoa. Ah, mas tem valorização do imóvel. Será que o imóvel vai valorizar tudo isso? Será que a pessoa vai ficar 30 anos com o imóvel? Será que ela vai conseguir vender a esse valor?
José Renato,
então, a pergunta... Oi.
Lembra que a gente conversou essa semana, semana passada?
Oi.
Exatamente sobre a questão da bolha imobiliária. Lembra que eu estava comentando esses dias? De que se nós teríamos ou não, o mercado ficaria estável para os imóveis ou não. É hora de se preocupar um pouco com essa questão da desvalorização.
Também. Mas eu estou querendo, além disso, é mostrar para as pessoas que o financiamento não é barato, né? É 2,5 vezes o valor do imóvel, Gilson. Então a pessoa tem que pensar um pouquinho, será que vale a pena realmente eu financiar tendo uma entrada pequena? Será que não vale a pena eu morar, então, numa casa menor, fazer um aluguel de uma casa um pouco mais barato e juntar o dinheiro? Aí as pessoas falam, mas aluguel é jogar dinheiro fora. Opa, espera um minutinho, é R$ 3.500 de financiamento, Gilson. Você consegue alugar uma casa por R$ 1.000, R$ 1.500. E R$ 2.000 você consegue colocar na poupança.
Sem
você
dúvida.
Consegue juntar o dinheiro a mais e na poupança consegue dar uma entrada muito maior. Então, quanto vale a pena financiar? Aí já é uma outra ideia. Se a pessoa tiver 50% do valor do imóvel, a brincadeira muda. Vale a pena financiar. Qual o prazo? 15, 20 anos. Não 30 anos. 30 anos, a tendência é a desvalorização desse dinheiro. Não vale muito a pena. Então, essa é uma dica aqui que nós estudamos aqui, Gilson.
Bom, aí que tem uma coisa interessante, né, Zé Renato? A gente tem que aprender a lidar com o dinheiro. As pessoas acham que ficam mais eufóricas com a compra da casa do que com as consequências do investimento ou do prejuízo que estão fazendo.
Sim, e além do que, né, Gilson? Aí, né, não é brincadeira, mas parece num tom, né? Mas muitas vezes as pessoas casam e terminam um casamento num prazo aí de 2, 3 anos. E aí ela financiou o imóvel, né? Você já imaginou.
Então, exatamente.
Imagina o mico que a pessoa vai ficar, além do que, não vai conseguir vender o imóvel, não vai ter a valorização e o financiamento vai existir. Então é um compromisso que deve ser bem feito.
Ô Zé Renato, eu queria te fazer uma pergunta que sempre vem à cabeça quando se fala de financiamento de longo prazo. Quando eu falo longo prazo, 20, 30 anos. Você que é da área de economia e tem aquela ideia de que, e a gente pensa muito isso, em 30 anos uma economia como a brasileira sofre muitas mudanças. E o mercado sofre mudanças, o mundo sofre mudanças que podem afetar a vida de todos nós, inclusive profissionalmente. Tem esse risco também? Financiamento de longo prazo, a gente tem que ter muito claro que a nossa vida vai mudar?
Vai. Você estava falando da ditadura militar, né?
Exato.
Quanto mudou nossa vida depois da ditadura militar, entramos nos anos 80, depois 90, com a inflação super alta, a estabilização da moeda hoje, o que nos garante uma inflação menor, mas com certeza a tendência é a nossa economia mudar. Tem altos e baixos. Eu não sei como vai estar daqui 20 anos, e eu não sei como eu vou estar também. Então, como a gente sempre falou, Gilson, aqui, quando uma pessoa vai se casar, ela já está namorando com uma outra, já está sério o relacionamento, a ideia já é juntar dinheiro desde esse momento, né, Gilson? Uhum. Então ele começa a juntar o dinheiro, e aí, quando ele noiva, já vai ter uma boa entrada aí para comprar um imóvel, ou talvez para começar a juntar mais dinheiro para casar, aí em 2 anos a pessoa consegue comprar um imóvel. Tem que pensar no imóvel como algo que ela já vai entrar ali e também ter os filhos, né? Porque você comprar um imóvel para depois ter os filhos, ah, compra um imóvel com um dormitório só e depois eu tenho os filhos. Opa, calma, você não vai conseguir vender tão rápido esse imóvel.
Exato.
Aí você vai ficar com um imóvel por muito tempo de um dormitório só. Então, as pessoas têm que se planejar também no momento de comprar a casa própria e no momento de casar. E se não deu certo, espera um pouco. Por que casar? Vamos casar daqui 2, 3 anos. Segura um pouco, continue namorando. E aí depois se casa planejado.
Zera, duas coisas legais que você colocou. Você começa a namorar mais e começa a descobrir que talvez não seja um bom sócio que você tinha planejado ficar com ele, né? Vai que numa época aí mais de crise, 2 anos de namoro pode mudar, inclusive, o destino do casal. E outra coisa que eu acho importante, Zé Renato, não sei se você concorda, queria que você comentasse um pouco isso também. Jovens, tem uma carreira profissional que está se construindo. E quando você adquire uma casa num lugar, de repente você compra em Maringá, por exemplo, ou São Paulo, você compra uma casa numa determinada cidade, você pode ter uma oferta de trabalho em outra cidade, você fica preso ao imóvel, né?
Também acontece isso, né? Então o jovem também tem que pensar nisso, ter a segurança de que é o lugar que ele vai ficar, né? Se é realmente aquela cidade que ele escolheu para morar, né? Se não tem outras possibilidades depois de casado, né, que vão surgir. Então realmente você falou a verdade, muitas vezes nesse momento em que se estende um pouco o namoro, as pessoas percebem que não era o momento de casar, não era a pessoa correta. E não acontece daí da pessoa casando, comprando imóvel, terminando, ficando com financiamento, uma dor muito maior aí. E aí a gente verifica daí a dificuldade da venda do imóvel e aí a pessoa pede dinheiro nesse processo. Então a dica é, vamos lá, vamos falar
vamos,
a nossa
vamos,
dica.
Vamos
planejamento financeiro novamente.
Certo.
Planejamento do casamento, né? Planejar o casamento e no namoro, se você vê que está sério, vale muito a pena começar a guardar dinheiro pensando no futuro. Então essa é a nossa dica para os jovens que estão pensando em se casar, hein, Gilson?
Zé Renato, grande abraço, semana que vem a gente conversa mais e até segunda-feira que vem.
Até segunda-feira, Gilson, um abraço.
E você pode entrar em contato com o José Renato, você pode mandar e-mail para renatojardim@gmail.com ou renatolamberto@yahoo.com.br.